O Centro Pompidou, em Paris, acolhe entre esta quarta-feira e 9 de setembro uma exposição sobre as cumplicidades dos pintores Amadeu de Sousa Cardoso, Sonia e Robert Delaunay. O triângulo artístico começou em Paris e continuou em Portugal durante a Primeira Guerra Mundial. Helena de Freitas, uma das curadoras da exposição, destaca que este é um ponto de viragem no reconhecimento da obra do pintor português, 8 anos depois da retrospectiva no Grand Palais, também em Paris.
A exposição do Grand Palais foi muito importante para que esta fosse possível. E esta, de facto, tem para mim, para nós, Fundação Gulbenkian, um significado muito especial, porque está, na verdade, no coração de uma grande coleção francesa e internacional. E, portanto, não é uma exposição à parte, ela está integrada no percurso da coleção. E isso para nós é de facto uma das questões mais importantes, porque é, na verdade, o patamar de reconhecimento internacional do Amadeu enquanto artista integrado de uma grande coleção internacional.
Foi preciso esperar 8 anos para voltarmos a ter Amadeu de Sousa Cardoso no centro de Paris.
Sim, foi preciso esperar algum tempo. Seja como for, Amadeu tem sido bastante solicitado para empréstimos, um pouco por todo o lado. Portanto, há que fazer um trabalho em continuidade. E, portanto, esta exposição, na sequência da grande exposição de 2016 no Grand Palais, vem de alguma maneira estabelecer mais um passo importante nesse caminho, que é o caminho de colocar o artista neste complicado puzzle da história da arte, onde ele era uma peça que não existia. Portanto, é um trabalho muito difícil, para o qual é preciso muita persistência e, na verdade, muita continuidade. Portanto, aqui traça-se um caminho. Este é um ponto, na verdade, muito importante e uma espécie de ponto de viragem no reconhecimento do artista.
Um ponto de viragem?
Eu acho que sim, que é um ponto de viragem, porque no coração, portanto, durante vários meses, portanto, não é uma exposição pequena, digamos que é uma pequena grande exposição, porque vai estar de 3 de abril a 9 de setembro nas salas da coleção do Pompidou, e isto é muito importante.
O que é que conta a exposição?
A exposição é a história de um encontro entre um artista português, Amadeu de Sousa Cardoso, e Sonia Delaunay e Robert Delaunay, que já se tinham encontrado em Paris durante o período em que Amadeu viveu, de 6 a 14. Portanto, ele já desenvolveu contactos com o casal Delaunay, mas durante o período da guerra, quando Amadeu regressa a Portugal, em 1914, Sonia e Robert Delaunay, refugiados da guerra, instalam-se em Vila do Conde. Em Vila do Conde, muito perto de Manhuf, onde o artista viveu de 14 até 18, no ano da sua morte. Portanto, neste período entre 15 e 17, eles desenvolveram projetos, contactos com alguma regularidade. Estes projetos tem um nome chamado Corporation Nouvelle, Nova Corporação.
Que nasce em Portugal, portanto.
É uma ideia que nasce em Portugal e que era, de alguma maneira, uma forma de romper as fronteiras desta condição de guerra e de fechamento de fronteiras, não é? Portanto, foi um projeto que foi pensado pelos Delaunay, onde Amadeu se inscreveu, e era um projeto bastante utópico de realização de exposições, como eles chamavam, Exposition Mouvante, exposições itinerantes. Portanto, em que são projetos que de alguma maneira deslocavam e faziam uma inversão daquilo que era a École de Paris, agora chamada École de Paris, e o centralismo, no fundo, parisiense. Portanto, era uma ideia de quebrar um pouco com essa rigidez, não é? De colocar tudo ao centro. Portanto, é um projeto bastante original, muito moderno e muito bastante antecipador.
E que se concretize, eles fazem essas exposições itinerantes?
Infelizmente não se concretizaram. Podemos seguir toda a correspondência trocada entre estes três artistas. Portanto, estamos aqui a falar deste triângulo artístico, mas há outros artistas neste grupo, mas esta exposição só se foca nos três, portanto, com as duas coleções, coleção Gulbenkian, coleção Pompidou, e a correspondência começou por ser muito amistosa, acaba por esfriar, e o tom da correspondência esfria no final, quando Amadeu percebe que faz um esforço enorme para participar neste grupo inclusive fazendo um trabalho que ele considera medíocre, que não lhe interessa, que é um trabalho com as aguarelas para fazer uns álbuns de promoção e também de tentar encontrar meios financeiros para a realização destas exposições, mas no final as exposições, sobretudo para os portugueses, não se realizaram. E, portanto, a ideia utópica de desfazer este centralismo acaba por não se concretizar.
Este triângulo artístico dá origem a uma exposição mais de 100 anos depois. Como é que surgiu a ideia da exposição e porquê concretizá-la agora?
Há um passado, não é, nesta exposição. Esta exposição não teria acontecido se não tivesse havido, em 2016, no Grand Palais, uma grande exposição do artista Amadeu de Sousa Cardoso, não é? E as coisas, na verdade, acabam por pegar umas nas outras, e eu fui apresentar na Fundação Giacometti, fui fazer uma conferência sobre o Amadeu, a convite da Fundação Giacometti, e nessa conferência estava uma pessoa que eu não conhecia e que me colocou uma questão pertinente: como é que pensa continuar a internacionalização de um artista que ainda é bastante desconhecido do público francês e internacional? Eu disse: olha, que eu acho, tenho pensado bastante no assunto e parece-me que um formato possível seria concretizar pequenos depósitos em museus internacionais e, de alguma maneira, desfazer, enfim, a reunião de um peso enorme de obras de Amadeu num só museu, ou em dois ou três, não é? Portanto, tentar deslocalizar a obra e torná-la mais ampla, não é? No sentido da sua geografia, da apresentação ao público. Esta senhora chama-se Angela Lampe, acabámos por nos encontrarmos, falarmos do assunto, e começou então a nossa correspondência. A nossa correspondência, que até está no título desta exposição, portanto, é uma correspondência entre os artistas, entre os três artistas, que está no catálogo, enfim, uma seleção dessa correspondência, e a correspondência das três curadoras para chegarmos a este formato, que é um formato muito leve, bastante ecológico. Na verdade, as obras vieram todas de Lisboa, da Fundação Gulbenkian, para o Museu Pompidou, nesta solução quase de três artistas, duas coleções, e que aqui é apresentada como se fosse em espelho, não é? De um lado nós vemos o desenvolvimento do trabalho de Amadeu de Sousa Cardoso e do outro vemos pontuações muito importantes de Robert e de Sonia Delaunay. À entrada encontramos um grande painel com duas fotografias muito importantes destas correspondências. Portanto, é uma fotografia de Amadeu em Manhufe, olhando-nos de alto, com o seu olhar superior, como ele gostava de estar em Portugal e em França, como sempre esteve, e ao lado da família Sonia e Robert Delaunay, e o seu filho Charles, como o Amadeu dizia, le petit peintre, né? Digamos que há aqui a construção deste elan familiar entre os três.
E as duas fotografias, portanto, são em Portugal?
As duas fotografias são em Portugal. Eu imagino que a fotografia da família Delaunay será na sua casa de Vila do Conde, que se chamava La Simultanée e que ainda existe como é placa em Vila do Conde.
Porquê La Simultanée?
Porque era um movimento que eles teorizaram e desenvolveram do ponto de vista artístico, o simultaneísmo. E, portanto, chamaram à casa La Simultanée. Há uma placa na casa, portanto, que registra essa memória.
Como é que é articulado, então, o percurso da exposição relativamente a este triângulo artístico?
Tentámos, nesta exposição, sinalizar os pontos de encontro, as ressonâncias, os ecos no trabalho de cada um, e, na verdade, houve períodos em que o trabalho oferece muitas complicidades, não é? No orfismo, na descoberta da cor e da luz, não é? Mas, ao mesmo tempo, também as divergências, os pontos de desencontro e a autonomia de cada um dos artistas, de Sónia, do Robert e da Amadeu. Do lado do Amadeu, tentámos localizar, por exemplo, os discos órficos, que ele desenvolve de uma forma muito órfica, não é? Entre 12 e 13, mas que já estavam inscritos no seu programa artístico. Por exemplo, há uma pequena aguarela chamada Cavalo Salamandra,
que é uma das aguarelas
mais
conhecidas,
icónicas de Amadeu, em que vemos já inscritos os tais círculos, não é? Portanto, é um trabalho muito precoce, não é? Onde se percebe que é logo, desde logo, um símbolo, um sinal já do seu trabalho, que Amadeu desenvolve em múltiplas soluções, mais próximas dos Delaunay, mas também mais afastadas, quando ele, na fase final, recupera esses círculos, mas objetificando-os, incluindo mesmo de uma forma um pouco irónica, moscas lá dentro, ou transformando-os em alvos, as brincadeiras do tiro ao alvo, ou em padrões de tecidos, ou em braços que se desenvolvem nesta sucessão de círculos órficos. Portanto, cada artista, na verdade, apresenta aqui uma autonomia muito, muito forte.
Mas vemos também, lá está, algumas semelhanças, vemos as influências da arte decorativa e popular portuguesa.
É muito forte, sem dúvida, porque foi o período em que, de facto, eles estiveram mais próximos, quando Robert e Sonia Delaunay se encantaram e se maravilharam com a luz de Portugal, com toda a arte popular, e Amadeu, Eduardo Viana, enfim, há um grupo que de alguma maneira se formou e que iam às feiras, aos mercados, compravam as bonecas populares. Havia um maravilhamento, não é, com a arte popular, que sobretudo Sonia Delaunay reconheceu, não é, a luz, os padrões, os objetos da sua Ucrânia, não é? Portanto, há aqui um encontro entre as duas periferias.
E quais são os quadros onde mais vemos esse Portugal?
Podemos vê-los. Temos aqui a pintura talvez mais reveladora desta complicidade, Chanson Populaire, La Russe et Le Figaro. As canções populares alimentaram a própria iconografia de Amadeu e de Robert e de Sonia Delaunay. Aquela boneca é, na verdade, uma boneca popular, mas também é a Sonia. Nós sabemos que é La Russe, é a Sonia.
E Le Figaro, um retrato de Sonia
Delaunay. É um retrato, evidentemente, embora não seja explícito. E Le Figaro, o jornal que ambos liam em Vila do Conde. Depois, nestas pinturas de Amadeu, também é aqui importante perceber a introdução de publicidade, de títulos, a Barrett, que é a marca da caixa registadora, ou a lâmpada Votan, os tecidos, não é? Os padrões que depois a Sónia vai recuperar.
E a inscrição de palavras também, a entrada. Que é cubista, não?
Sim, também, não é? Portanto, há um declinar desse movimento cubista e que nós encontramos em Sonia Delaunay, a mesma ideia das marcas está aqui também presente, mas sobretudo nestas duas pinturas, Nature Morte Portuguesa, de 16, Natureza Morta Portuguesa, onde nós vemos a sugestão dos frutos, dos mercados e sobretudo a luz, não é? E a vibração das formas e articuladas com a luz muito presente e muito forte.
E o vaso de barro também.
Os potes, não é? O vaso. E aqui uma mesa, não é? Uma mesa claramente portuguesa, não é? Com a melancia, com a representação dos frutos, com as cerâmicas. Tudo
com
isto.
O pano.
O pano, que evidentemente brilhou, não é? Cintilou nos olhos de Sonia Delaunay, porque são de facto muito próximos de uma cultura popular também ucraniana, que ela evidentemente era muito ligada. Portanto, há aqui algumas pinturas, estas são de facto muito próximas, que este trabalho de Sonia Delaunay, La Prose du Transsibérien e La Petite Jeanne de France, encontra-se com a lenda de São Julião, o tal manuscrito que Amadeu fez a partir de Flaubert, aqui numa forma em 13, ainda um pouco ilustrativa, mas Amadeu, na verdade, foi até mais antecipador nessa articulação entre texto e imagem, no manuscrito de Flaubert, La Légende de São Julien Hospitalier. E esse manuscrito, esse livro está aqui, aberto, nós passamos todas as páginas em vídeo, de modo que o público possa aperceber-se da riqueza e da modernidade daquelas soluções, que são, na verdade, muito avançadas para o seu tempo e muitíssimo precoces. Como nesta aguarela de Amadeu, de 1913, exatamente na mesma data da prosa do Transsiberiano.
Um poema em cor.
Um poema em cor, onde vemos um poema, mas um poema absolutamente articulado com as representações figurativas, em que as próprias letras, as próprias palavras já têm uma dimensão de imagem, não é? Portanto, tudo isto é muito, muitíssimo antecipador no seu tempo. Aqui é um grande sinal luminoso da criatividade e da inventividade do artista Amadeu de Sousa Cardoso.
Relativamente então à estada de Robert e de Sonia Delaunay, porquê é que eles vão parar a Portugal? Quanto tempo lá ficam?
Eles ficam durante 2 anos em períodos entrecortados, não é? Porque depois há, enfim, foi uma passagem muito atribulada. Eles são refugiados da guerra, claramente. O Robert teve que ser refugiado porque ele de alguma maneira era reformado, porque tinha problemas cardíacos e, portanto, a ideia era mesmo estar refugiado, e foi, segundo eles, foi uma passagem de sonho pela Península Ibérica, em Vila do Conde e depois, mais tarde, em Espanha.
E a Sonia Delaunay chegou a estar presa?
Sim, é verdade, houve uma confusão com os seus círculos, que imaginou-se que eles seriam códigos cifrados de mensagens para os alemães, enfim, os círculos que sempre fizeram parte do seu trabalho, portanto foi um gigantesco equívoco e acabou por estar fechada e prisioneira. Revistaram-lhe todas as coisas, foi um momento muito, muito difícil para o casal, e na verdade foi Amadeu que intercedeu e que ajudou com a sua própria, com o pai, e conseguiu, na verdade, resolver esse problema e esse equívoco, não é? Portanto, Sónia e Robert ficaram, na verdade, muito gratos.
Ouvimos Helena de Freitas, uma das curadoras da exposição Amadeu de Sousa Cardoso, Sonia e Robert Delaunay, Correspondance, no Centro Pompidou, em Paris, a partir desta quarta-feira e até 9 de setembro.